Bem, nessa noite bonita de celebração aqui da inauguração, da abertura da primeira Associação dos Professores de Língua Portuguesa do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, unindo brasileiros, portugueses, timorenses, todos os que falam a língua portuguesa, teve a honra de ter a presença do novo presidente do Instituto Camões, o embaixador Luiz Faro Ramos, na sua primeira visita à Austrália. Ele que nós conversamos agora. Como vai, senhor?
Boa tarde. É um prazer estar a falar consigo. Foi um momento emocionante este que nós acabámos de viver aqui. Uma união de esforços que é muito importante em torno do ensino da língua portuguesa aqui na Austrália. E, na verdade, há comunidades significativas de vários países de expressão portuguesa. Desde logo Portugal e o Brasil, com comunidades na ordem das dezenas de milhares, mas também Timor-Leste, obviamente, uma comunidade grande, dada a proximidade geográfica, Cabo Verde, São Tomé, enfim, basicamente penso que todos os países da Cplp têm comunidades na Austrália. E a Austrália é um país que dedica uma grande atenção à diversidade, ao multiculturalismo, e então eu penso que é um ambiente propício para nós desenvolvermos o ensino da língua portuguesa, obviamente em colaboração com as autoridades australianas, mas é uma tarefa que exige um esforço concertado de todos aqueles que se preocupam com o ensino e a preservação da nossa língua.
Qual é o recado fundamental para os pais que falam português na Austrália?
O recado é um recado muito simples. É um recado de continuarem a encorajar as suas famílias a irem às aulas de português, e espalharem a palavra a outras famílias a levarem as suas crianças à escola. Porquê? Porque o português hoje já significa muito mais que uma língua que é a nossa língua. Significa uma oportunidade incrível no mundo globalizado em que vivemos, na área das ciências, da economia. O português é a língua oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais. E já agora deixa-me referir que gostei muito de ouvir as palavras do Sr. Consul-Geral do Brasil aqui, o Sr. Embaixador, a dizer que o Presidente brasileiro tem como uma das questões na sua agenda o português como língua oficial das Nações Unidas. É um objetivo que o Governo português também partilha e é um objetivo que deve ser partilhado por todos os países da Cplp. E, portanto, mais uma razão que salienta a importância da nossa língua hoje e também a importância que essa língua terá no futuro, com uma previsão das próprias Nações Unidas de quase duplicação do número de falantes de português no final do século.
A importância realmente dos pais se darem conta que, mesmo estando fora dos países de origem, imigrantes, né, que é fundamental que levem as crianças à escola.
Que levem as crianças à escola, porque o sistema aqui na Austrália depende também do número de crianças que estão a frequentar a escola. E é muito importante que não só não se deixem cair os números que são apresentados atualmente, como, essencialmente, que esses números sejam aumentados, porque o potencial é enorme.
Hoje nós vimos aí a Associação dos Consulados do Brasil e de Portugal em Sydney, juntos num projeto comum. A nível político, o Brasil e Portugal estão conversando para a promoção do português como língua internacional?
Sem dúvida. Nós conversamos a nível bilateral, quando tivermos a próxima cimeira bilateral que terá lugar em Lisboa, obviamente que esse assunto é o assunto que estará na agenda, e vamos também fazer esforços concertados para, no âmbito da Cplp, dinamizar mais o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem sede em Cabo Verde e é o instituto que foi criado pela própria comunidade de países de língua portuguesa para dinamizar a nossa língua. E, portanto, está na agenda bilateral, sempre, mas também está na agenda multilateral ao nível da Cplp para potenciar a difusão da nossa língua a nível internacional.
E por que que a Cplp não tem uma relevância maior internacional?
Não me parece. Enfim, não me compete falar em nome da Cplp. Falo em nome de Portugal, um país empenhado, muito concentrado e muito empenhado em que a Cplp progrida. A parte da língua e da cultura, que é aquela que ocupou Camões, de que eu sou presidente, é uma componente essencial da atividade da Cplp e eu penso que não há problemas, não há questões. Agora, é uma organização intergovernamental em que cada Estado é soberano e tem a sua palavra a dizer sobre todos os assuntos que interessam à comunidade. E, nessa medida, é uma organização que tem que ter, permanentemente, e para qualquer assunto avance, o acordo de todos, como é natural que seja, e Portugal, obviamente, está muito empenhado e apostado em jogar a sua parte.
Um dos problemas, já há algum tempo, é o acordo ortográfico da língua portuguesa. Qual é o futuro do acordo, na sua opinião?
É uma questão que já tem de facto algum tempo, é uma questão que tem sido muito discutida, é uma questão que na sua gênese também não foi pacífica nos países da Cplp, portanto houve e continua a haver muita discussão em relação à pertinência ou não de se avançar nesse sentido.
Especialmente entre Brasil e Portugal, não é?
Bom, o que é certo é que é um caminho que continua a ser trilhado, é o meu comentário.
E a sua história, o senhor era embaixador em Cuba?
É verdade.
Onde esteve essa de Queiroz? Foi cônsul-geral de Cuba, não foi?
É verdade. Eu sou, portanto, um diplomata de carreira. Era embaixador em Havana antes de ocupar estas funções no Camões. E uma das minhas prioridades enquanto embaixador lá em Cuba foi precisamente instituir algo que honrasse a memória e a presença do Eça de Queiroz em Havana. Eça de Queiroz foi cônsul de Portugal em Havana durante um período de cerca de 2 anos. Distinguiu-se muito pela sua capacidade como defensor dos direitos dos trabalhadores na altura de Macau que vinham trabalhar para os engenhos de cana-de-açúcar em Cuba. Ainda hoje é recordado por isso. Obviamente, um dos maiores escritores de sempre de Portugal. E nós inaugurámos, durante a minha presença lá, uma cátedra na Universidade de Havana que se chama Eça de Queiroz. Inaugurámos também uma biblioteca que se chama Eça de Queiroz. E, portanto, de facto, era tempo de o grande escritor Eça de Queiroz ter o seu nome perpetuado também em Cuba, pela mão de Portugal.
O senhor é o primeiro presidente do Instituto Camões que foi indicado, né, nomeado pelo governo e não eleito pelos pares, digamos, pelos intelectuais e literatos e artistas, não é? É um processo diferente, talvez eu não tenha entendido bem o processo, mas é diferente, o senhor é um diplomata de carreira, então o senhor não acha que há uma responsabilidade maior sua em relação ao mundo literário, artístico, cultural português, pela função que o senhor está exercendo agora?
Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que é uma honra para mim assumir essas funções. É uma honra também para a carreira diplomática portuguesa. Penso que é um reconhecimento mais do que das minhas qualidades pessoais, que eu possa possuir, um reconhecimento pelo trabalho e pelas características da carreira diplomática portuguesa em áreas que são centrais para a nossa política externa. Tanto a internacionalização da língua, como a internacionalização da cultura, como a cooperação para o desenvolvimento, são 3 áreas muito importantes na política externa portuguesa.
E é a primeira vez que o Instituto Camões é responsável por tudo isso, não é?
De facto, desde 2012... foi a fusão entre o anterior Camões e o IPAD, Instituto Português para o Apoio ao Desenvolvimento. Bom, e eu penso que o processo de designação é o mesmo, portanto, o presidente do Instituto é nomeado pelo Governo. A minha antecessora, a professora Ana Paula Laborinho, desempenhou um papel absolutamente fundamental à frente do Instituto. Passou pela fusão em 2012, portanto, já lá vão quase 6 anos. E há muita continuidade no trabalho que nós desenvolvemos. Agora, eu penso que as minhas características enquanto diplomata profissional podem aportar algum valor à visão que nós queremos ter sobre estas 3 atividades que são a cooperação, a cultura e a língua.
E um pouquinho da sua história, pessoal, da sua história.
Sou licenciado em Direito. Desde muito jovem, adolescente, ainda que pensava que gostaria de ser diplomata, realizei um sonho. Dentro da minha carreira, tenho tido a sorte também de exercer funções diversificadas. Fui chefe de gabinete do Secretário de Estado da Defesa, fui diretor-geral da Defesa Nacional, já fui embaixador, tive a oportunidade de ser embaixador na Tunísia e em Cuba, 2 países muito interessantes do ponto de vista diplomático. E agora estou, enfim, num outro desafio. Portanto, não me posso queixar do que a vida me tem dado. Pelo contrário, tenho tido muito prazer em desempenhar as funções que tenho desempenhado. E pronto, e tentarei obviamente fazer este lugar aqui no Camões com um grande entusiasmo e pronto, gostava de que depois do meu mandato se dissesse que a língua, a cultura e a cooperação estão a ser promovidas e bem um pouco por todo o mundo.
Bom, o senhor chegou ontem à Austrália, mas só a Sydney, as primeiras impressões de Sydney?
A agenda é de tal maneira intensa
não deu
que eu não
ver
tenho
nada.
Muita oportunidade, a não ser assim um sightseeing de longe. Parece-me uma cidade bonita, uma cidade que tem água à volta, e isso é sempre um fator de embelezamento. É uma cidade que mistura, pelo que eu pude ver, enfim, pouco, embora, mas enfim, um bocadinho se educar praticamente, que é uma boa mistura entre o moderno e o mais antigo. E é uma cidade, o que me impressiona, olhando para as ruas, é que tem muita, mas muita juventude.
Embaixador Luiz Faro Ramos, presidente do Instituto Camões, agradeço muito o seu tempo, a sua disposição de conversar conosco e sucesso aí no resto da viagem à Austrália e Nova Zelândia.
Muito obrigado, eu que agradeço. Atenção.